Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez. Devo começar com agradecimento pela compreensão pelos senhores deputados, pelo envio tardio do parecer, que houve um lapso, de facto, da nossa parte, mas considerando que estão reunidas as condições por todos para podermos fazer a discussão, a apresentação do parecer, apenas dizer que ambos os projetos que foram apresentados, de facto, aliás, o projeto de lei do PCP e a proposta de lei do Governo, seguiram, de facto, todos os trâmites regimentais da Assembleia da República, e foi feito um esforço no âmbito deste relatório para poder, no âmbito das várias dimensões da proposta e do projeto de lei de bases, fazer um comparativo factual. Creio que está bem espelhado no relatório, indo desde a questão, naturalmente, da relação entre os vários tipos de prestadores, público-privado social, o recurso do SNS a esses prestadores, a gestão das unidades de saúde, o financiamento, o exercício de funções por partes profissionais. A questão das taxas moderadoras, que merece destaque nos dois projetos, no projeto e na proposta, os novos direitos e novas realidades em saúde, que também mereceram algum destaque por parte quer do PCP, quer da parte do Governo, e, naturalmente, há as notas técnicas que vão anexas ao parecer e que servem para densificar o mesmo. Naturalmente que optamos por reservar a nossa opinião para o sede de debate que irá decorrer no próximo dia 23, e uma vez que tanto o projeto como a proposta de lei cumpriram os requisitos do regimento da Assembleia da República e estão conformes de acordo com a Constituição, propomos que, de facto, os mesmos possam ser alvo de debate em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por saudar e dar os parabéns ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite pela factualidade do seu parecer. Queria também recordar que, embora no início deste processo nem todas as forças políticas representadas na Assembleia da República convergissem quanto à necessidade de uma revisão de uma nova lei de bases da saúde, recordo que algumas vozes, quer do PSD, quer do CDS, invocaram a atualidade e a suficiência da atual lei em vigor, da Lei 4890, argumentando até que, durante a sua longa vigência, não foi impedido e condicionada relativamente à aplicação de políticas de saúde. Assistiu-se, no entanto, de facto, a uma inversão ou uma evolução naquilo que foram as posições por parte do PSD e do CDS. Esperamos que seja, de facto, uma inversão genuína, verificando-se, de facto, agora uma generalizada coincidência de opiniões quanto a essa necessidade de revisão da Lei de Bases da Saúde. Dizer também que numa lei de bases, ou numa lei com a natureza desta lei de bases, que de facto reclama pertinência e um consenso alargado na sua aprovação, de facto também para garantir uma longevidade do ponto de vista normativo, o reconhecimento dessa revisão, dir-se-á que quase unânime, praticamente unânime, constitui um ponto de partida positivo. Por isso, o Partido Socialista, também satisfeito com esta mudança de posição relativamente à necessidade de revisão da lei de bases por parte do PSD e do CDS, e acreditar na sua genuinidade, obviamente que fica satisfeito e reservará também para debate no próximo dia 23 a sua opinião sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, bom dia. a todas e a todos. Queria cumprimentar em particular o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite pelo parecer que aqui nos apresenta. Nós votaremos favoravelmente, ele é factual, aliás, há aqui vários pontos onde até faz uma análise mais detalhada que certamente que até ajudarão bastante na discussão depois da proposta e dos vários projetos, melhor dizendo. Deixaria apenas uma sugestão, e é uma sugestão, que era de deixar explícito, apesar deste parecer ser sobre este projeto de lei, sobre esta proposta de lei, talvez deixar aqui explícito que existem outros projetos e quais sobre a mesma matéria, porque existe um do Bloco de Esquerda, um do PSD, um do CDS-PP, e creio que até pode ser do ponto de vista de roteiro e de discussão mais clarificador, alguém ler este parecer e ver que existem outras propostas e depois poder até ser reencaminhado para essas propostas para fazer a comparação. Mas é uma mera sugestão, incorporado ou não, nós votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Gorgeia Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Rapidamente cumprimentar o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite e, obviamente, que sendo um parecer tão enxuto e factual, nós votaremos favoravelmente e a nossa opinião fica reservada para a discussão em plenário. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite pelo parecer que apresenta, que é, de facto, muito objetivo, é factual e permite, salientando, obviamente, foi um critério que é que respeitamos, o critério de dar mais destaque a uns aspectos e a outros que não, mas de facto respeitamos essa opção que o Sr. Deputado e o seu grupo parlamentar tiveram relativamente quer ao projeto de lei do PCP, quer à proposta de lei do Governo, e dizer que, obviamente, no dia 23 teremos muito gosto em debater todos os projetos e as iniciativas relativamente a esta temática da Lei de Bases da Saúde e, portanto, hoje, creio que tendo o debate já marcado para dia 23, escusado estará estarmos aqui hoje a fazer um debate antecipando esse mesmo debate de dia 23 e, portanto, reiterar que votaremos favoravelmente o parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Ricardo Batista Leite tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por agradecer a todos os senhores deputados os comentários e as indicações de voto favorável. Naturalmente que aceito a proposta do Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, até porque o mesmo reflete a ideia de que alguém vai ler o parecer a seguir e, portanto, isso já por si só já é algo muito positivo. E, portanto, pedi aos serviços que pudessem incluir a nota de que há outros projetos, nomeadamente do PSD, do Bloco de Esquerda e do CDS, sobre esta matéria. Quanto à densidade do relatório, do parecer, e não em conta aquilo que o Sr. Deputado Carla Cruz dizia, é impossível, de facto, sendo uma lei de bases, espelhar todas as visões, e procurou-se aqui também, fruto daquilo que tem sido o debate político, espelhar aquilo que tem sido mais relevante e que de facto merecesse uma comparação, digamos assim, uma vez que é um parecer sobre uma proposta do Governo e um projeto do PCP. Quanto ao comentário do Sr. Deputado António Saldo, devo dizer que a proposta do Governo, que entretanto se veio a conhecer, serviu de motivação adicional para os demais partidos, falando neste caso do PSD, poderem apresentar o seu próprio projeto, porque de facto, face àquilo que foi a governação 1.0 da saúde, que o ministro Adalberto Campos Fernandes, que na altura indicava que iríamos ter uma proposta de lei à luz daquilo que o grupo de trabalho, que o próprio governo constituiu para propor para a lei de base, e depois aquilo que a versão 2.0 do governo com a ministra Marta Temido veio a apresentar, certamente que deu origem aqui a uma motivação adicional para se poder fazer um debate que queremos que seja importante. Agora, é importante realçar que aquilo que o PSD disse e reitera é entre ter uma má lei ou a lei de 90, é preferível manter a lei de 90. Mas o PSD reitera que a proposta de lei que o Governo nos apresenta, de facto é um revés face àquilo que existe hoje. E tudo que, todos os governos de todas as entidades, de todas as origens ideológicas, puderam fazer as reformas que quisessem à luz da Lei de 90. E, portanto, não, é importante não esquecermos que a Lei de Bases é orientadora, mas compete aos governos governarem. Infelizmente, isso é aquilo que não temos sentido. Mas lá estaremos dia 23 para debater.
Muito obrigado ao Sr. Deputado. Saúdo também e cumprimento pelo relatório. Passávamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Passávamos ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer relativo à PGL 1050, do Bloco de Esquerda, legaliza a cannabis para uso pessoal, elaborado pelo Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, a quem dou a palavra desde já.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, cumprimentar os senhores deputados e, neste caso em particular, cumprimentar o Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado Moisés Ferreira pela apresentação de um projeto. Tive a oportunidade de fazer um parecer sobre que tem como título a legalização da cannabis para uso pessoal. Mais uma vez, os requisitos para a entrada deste projeto foram cumpridos. É uma matéria que, em termos pessoais, sabe que eu acompanho de perto e foi com enorme gosto que pude ler os dois projetos que deram entrada. Procurou-se, no âmbito deste relatório, fazer também uma avaliação factual do mesmo, a destacar, de facto, tenho aqui... a organização pelo qual optaram, de destacar de facto os referentes ao cultivo, o fabrico, comércio por grosso, importação e exportação, depois o comércio por retalho, consumo, detecção e cultivo para uso pessoal, portanto entenda-se aqui a questão do autocultivo presente, depois questões importantes em termos de preço e tributação e naturalmente as autorizações, no fundo uma forte componente de regulamentação já prevista em sede projeto de lei. Creio que o mesmo é factual, mais uma vez a nota técnica também densifica o relatório, guardarei a opinião para sede de debate que serei eu próprio a fazer e, portanto, acreditando que este projeto respeita quer as premissas do nosso regimento da Assembleia da República e da Constituição da República Portuguesa, eu mesmo deve poder prosseguir para debate em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas, cumprimentar também e saudar o relatório feito pelo deputado Ricardo Batista Lai, pela sua objetividade e rigor a que nos tem habituado. O que está em jogo aqui com este projeto de lei do Bloco de Esquerda é o uso da cannabis não só para fins terapêuticos, porque isso já está em vigor, mas também para fins recreativos, o que ainda não acontece, e esta temática tem sido amplamente debatida em alguns contextos também em Portugal, mas por este mundo fora e pela Europa. Relativamente ao uso terapêutico, eu acho que Portugal inovou e também foi um projeto do Bloco de Esquerda que não podemos deixar de saudar e que acompanhámos. Relativamente ao uso recreativo, há experiências, não na União Europeia, mas no resto do mundo, nomeadamente no Uruguai, que eu penso que ainda não estão suficientemente avaliadas para podermos, sem risco nenhum, avançar para um projeto desses com todas as cautelas que este tipo de projetos devem ter. Porque sabemos, também não é novidade, que o uso desta substância implica muitas vezes abuso e que se não tiverem acauteladas todas as estratégias de prevenção, ou seja, um equilíbrio muito, muito grande entre a oferta e a procura, o que não acontece relativamente a todas as drogas, e nem relativamente, inclusivamente a algumas drogas ilícitas, como é o caso do álcool, também pode não acontecer relativamente a esta. E, portanto, corremos aqui fortes riscos, porque o uso, segundo alguns estudos terapêuticos, e o abuso, segundo todos, pode levar a um desenvolvimento e a perturbações psicoativas muito fortes e pode também estar associado a este consumo, se for descontrolado, o reforço de perturbações sociais, de criminalidade e de consequências graves para a paz social. Portanto, o que eu penso é que qualquer liberalização tem efetivamente de ser associada sempre de um projeto muito forte ao nível da prevenção. Eu pessoalmente, e não falo agora pelo meu grupo parlamentar, é esta a minha perspectiva. Acho que ainda não há maturidade suficiente na avaliação das experiências internacionais para podermos avançar sem risco, de todo modo, toda a abertura para podermos acompanhar este projeto e nesta linha saudamos a iniciativa pela ousadia do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Dava agora a palavra ao Senhor Deputado Moisés Ferreira do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez um cumprimento especial ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, até porque em muito pouco tempo fez este parecer e esse cumprimento especial. Mais uma vez votaremos favoravelmente, é factual, é detalhado, é um bom guião para a discussão que teremos amanhã em plenário e que esperamos que tenhamos também para a frente e portanto votaremos favoravelmente, mas se me permitem só, não nos substituindo à discussão de amanhã, podemos trocar argumentos com maior detalhe certamente, mas dizer que o Bloco de Esquerda não ignora, pelo contrário, nunca diremos que a substância cannabis e o consumo da substância cannabis é inócuo, não diremos, sabemos que tem efeitos, não só os psicoativos, mas depois consequências, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista social, mas também não ignoramos a realidade e sabemos que quem quiser fazer os consumos já o faz atualmente, mas falo na ilegalidade e, portanto, com maior risco até para a sua saúde e com maior risco até para a segurança pública, para a saúde pública. Daí considerarmos que legalizar com uma regulação forte desde a produção, com regulação forte e até várias proibições no que toca à comercialização, no que toca à publicidade, ao labeling, etc., é mais responsável do que deixar como está, que é a ilegalidade. E, aliás, até parafraseando o que o Dr. João Golão muitas vezes diz, apesar das suas cautelas em relação ao assunto, mas muitas vezes diz, e concordamos, que a liberalização do consumo é o que existe agora. Porque não há regras de acesso, não há controle de qualidade, quando está na ilegalidade, aí é que há a liberalização de consumo. Nós propomos trazer isto para um mercado regulado, onde o Estado tem uma maior intervenção, é apenas isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria sucintamente cumprimentar o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, agradecer o parecer, que é bastante claro. O debate é já amanhã e nós não o vamos aqui antecipar, e até por questões de gestão, boa gestão do tempo nesta comissão, deixaremos obviamente a nossa opinião para aquilo que amanhã vamos debater. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, dou a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. O relatório e o parecer é, de facto, muito objetivo. Bastante completo e nesse aspecto, dizer que votaremos favoravelmente o mesmo. Relativamente à discussão desta iniciativa, desta e da outra, porque há duas iniciativas que amanhã estarão em discussão, quer do Bloco de Esquerda, quer a do PAN, o PCP reserva, obviamente, a sua posicionamento e a sua posição para a discussão de amanhã.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, tem a palavra.
Apenas agradecer as palavras dos senhores deputados e também, se me permite, para registro em ata, um agradecimento especial também ao assessor do Grupo Parlamentar de PS, Dr. Rui Tabosa, que permitiu que, de facto, nesse curto espaço de tempo, estes dois relatórios pudessem ser elaborados atempadamente para os nossos trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento também pelo relatório e passava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade e passamos ao ponto 3. Discussão e votação do requerimento do PSD. Solicitar a audição da Sra. Ministra da Saúde para a auditoria à conta consolidada do Ministério da Saúde, exercício 2017, relatório 12 de 2018 do Tribunal de Contas. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Batista Lito para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. e Srs. Deputados. As motivações subjacentes a este pedido de audição urgente à Sra. Ministra são conhecidas de todos, penso eu, e que a audição da estrutura de missão para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde tornou ainda mais evidente a sua premência. De facto, quando nós lemos o relatório do Tribunal de Contas de 2018 referente ao exercício de 2017, compreendemos que a dívida a fornecedores por parte do Serviço Nacional de Saúde, por parte do Ministério da Saúde, atingiu proporções quase equiparáveis àquelas que foram encontradas pelo Governo em 2011, quando a Troika entrou em Portugal, de quase 3 mil milhões de euros de dívidas. De facto, há neste momento assumidamente um recurso aos fornecedores como um banco do Serviço Nacional de Saúde. Se isso se traduzisse numa efetiva melhoria do acesso, mas simultaneamente estamos a verificar de facto uma degradação do acesso e da qualidade e, portanto, há aqui uma série de aspectos de enorme preocupação e que claramente o Governo no seu todo não tem sido capaz de responder. Quando olhamos para a evolução dessa mesma dívida e de todas as promessas que, entretanto, foram feitas, e corroborado mais uma vez pela estrutura de missão, é que mesmo a injeção de capital que foi feito e que está a ser feito neste momento se traduziu numa redução muito pequena naquilo que é o valor da dívida vencida do sistema de saúde e, portanto, nós, de facto, precisamos de perceber qual é a visão e o plano efetivo do Ministério para que o Governo cumpra aquilo que é desejável num Estado de Direito que honre os seus compromissos. Uma última nota que também despoltou este pedido de audiência prende-se com algo que o Tribunal de Contas disse e que exige uma resposta da parte do Ministro da Saúde, é porque pôs em causa a própria fiabilidade da conta consolidada do Ministério da Saúde, também ao nível da transparência e da qualidade de prestação de contas pelos hospitais do SNS, facto agravado por Governo, e estou a citar, não ter desenvolvido um esforço relevante para inverter essa situação. São um conjunto de afirmações muito preocupantes e graves no funcionamento do que se deseja da parte de um Governo numa área com a sensibilidade da saúde e, portanto, entendemos que nada melhor do que ouvir a Sra. Ministra da Saúde com o caráter de urgência para, de uma vez por todas, esclarecer o que está a ser feito e compreendermos se, de facto, não é a Ministra que vai resolver, quem é que vai resolver, para nós também podermos ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Tem
obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o PSD, de facto, há umas semanas atrás, ensaiou um número político muito semelhante a este, chamando a Ministra Marta Temido a propósito da degradação da situação económico-financeira do SNS. Na altura, fundamentou as suas afirmações numa seleção mais ou menos conveniente de argumentos, com base em dados que sabia que eram desatualizados, porque já existiam dados mais atualizados, e estes dados mais atualizados eram o relatório da ACSS 2017, e que revelavam uma realidade, como aliás se veio a comprovar com a vinda da Sra. Ministra, revelava uma realidade completamente diferente. Ou seja, uma vez mais uma pura manipulação dos dados com o objetivo de capitalizar alguns ganhos políticos, tentando de alguma forma desvalorizar o reforço que este Governo tem feito, o reforço orçamental no SNS, empreendido desde 2015. E em nome da verdade dos factos, o Partido Socialista, na altura, no referido número político do PSD, contrapôs dados relativos ao exercício de 2017 que evidenciavam uma melhoria do resultado líquido em cerca de 62 milhões de euros e uma melhoria do resultado operacional em cerca de 67 milhões de euros, sendo também as transferências para o SNS superiores em 9,5%. Para não falar noutros aspectos, nomeadamente no investimento, cuja média entre 2012 e 2015 foi de 91,3 milhões de euros e a partir de 2017, que subiu 67%, foi de 145,5 milhões de euros. Ou seja, uma política orçamental muito mais favorável por parte do atual governo. O PSD, não satisfeito com este número político, resolve agora fazer um número político muito semelhante com o relatório da Auditoria Tribunal de Contas 2017, referindo-se à dívida do Serviço Nacional de Saúde a fornecedores e a credores, divulgado numa auditoria à conta consolidada do Ministério da Saúde. Também, sempre que fala dívida, o PSD tenta antecipar-se àquilo que são os dados mais atualizados, e o melhor mesmo era não esperar pelos dados de março da CSS, não fosse realmente os resultados serem completamente diferentes, como no relatório anterior. E preferiu não esquecer ou não contar com a injeção de capital de 1.400 milhões de euros, e portanto, não contando com eles, revelou uma ânsia eleitoral só compreendida porque de facto o tempo e os argumentos vão faltando ao PSD. Foi de tal forma esta ânsia que se esqueceu, por exemplo, de referir no seu requerimento que a mesma auditoria a que se refere diz que a informação financeira pelo Ministério da Saúde melhorou muito em 2017, que a qualidade de prestação de contas melhorou muito em 2017 e acrescenta que o acolhimento das recomendações e da conciliação entre ativos e passivos relativamente às entidades do perímetro melhorou em cerca de 79,2%. Portanto, a relação à situação económico-financeira de 2017 é evidente. O resultado líquido de 2017 foi de menos 283 milhões de euros, um desagravamento de 8% em relação a 2016. O aumento de custos com pessoal de mais 196 milhões de euros face a 2016 deve-se, como é sabido, à reposição da majoração de trabalho suplementar e aumento do número de efetivos que foram repostos no Serviço Nacional de Saúde. O rácio de autonomia e de solvabilidade também melhorou. Isto para dizer que o PSD, de facto, preferiu não esperar pelo relatório da ACSS, não fossem estes dados de 2018 serem mais satisfatórios e não irem ao encontro da narrativa que o PSD tenta encontrar nos anteriores dados. Portanto, o PSD corre sempre atrás deste prejuízo, normalmente com dois anos atrás. O PS, obviamente, para esclarecimento de todas estas situações e para uma vez mais demonstrar, como fez na última vez, que de facto há uma melhoria e há um reforço orçamental e uma melhoria da situação económico-financeira relativamente ao período anterior a que nos referimos, é importante que viabilizemos esta vinda da Ministra Marta Temido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda votará favoravelmente este requerimento. Creio que será uma discussão interessante a ter com a Sra. Ministra, e até porque já estava mais ou menos prevista também uma vinda da Sra. Ministra por um outro requerimento. Creio que poderemos fazer exatamente como o Sr. Presidente ainda há pouco no ponto inicial da ordem de trabalhos sugeriu, de fazer dessa audição uma audição com várias rondas sobre vários temas. Agora, o facto de votarmos favoravelmente este requerimento não quer dizer que nós não deixemos de considerar que a leitura que o PSD faz sobre a situação financeira, principalmente do Serviço Nacional de Saúde, é incompleta e parcial. É incompleta porque, efetivamente, este relatório do Tribunal de Contas analisa até 2017, portanto, não analisa até à atualidade, não faz a radiografia do dia de hoje ou da atualidade, e é parcial porque mesmo olhando para o relatório, extrapola dali algumas conclusões que não são propriamente, não são completamente aquilo que existe neste relatório do Tribunal de Contas. Olhando para aquilo que é a evolução orçamental, principalmente do Serviço Nacional de Saúde, é mais do que visível que em 2016 ela aumentou em relação a 2015, em 2017 aumentou em relação a 2016, em 2018 aumentou em relação a 2017, em 2019 aumentou em relação a 2018. E, portanto, convém também não ignorar estas questões, como convém não ignorar também que em todos os anos a execução é superior àquilo que é o previsto e, portanto, mesmo do ponto de vista do discurso da cativação do Serviço Nacional de Saúde, ora, não há cativações quando uma execução é superior àquilo que é previsionado no orçamento, como bem se percebe. Coisa diferente é haver dependência de autorização ou de centralização de autorização do Ministério das Finanças, o que leva a que muitas vezes exista atrasos reiterados para a libertação de algumas verbas. Mas creio que esta discussão é interessante e certamente que a vamos ter quando a Sra. Ministra vier aqui a requerimento do PSD sobre este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Gorges Neto, CDSPP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para nós, o requerimento é mais do que bem-vindo e adequado. Não nos alongaremos, apenas deixar claro que a sistemática desvalorização que é feita por várias bancadas, do Partido Socialista ao Bloco de Esquerda e PCP, da situação da saúde, é para os portugueses altamente preocupante e conduziu àquilo que é hoje inegável, que é o estado catastrófico que todos, e portanto são N entidades, vamos ter a oportunidade até de ouvir a seguir, vamos ver que contorcionismo teremos a seguir junto de profissionais de saúde que podem atestar aquilo que se está a passar na saúde dos portugueses e portanto, se outras razões não bastassem, e estou obviamente a ser um pouco lacónica, seguramente que o estado da saúde dos portugueses justifica que a Sra. Ministra justifique aqui em comissão as questões relacionadas com o subfinanciamento e incumprimento de promessas e com o endividamento crescente do SNS. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por registar que o PCP votará favoravelmente este requerimento. E efetivamente será uma boa oportunidade para debater a situação atual do Serviço Nacional de Saúde, as questões do financiamento e as questões da dívida e dos pagamentos em atraso, mas também certamente para recordar mais uma vez que a situação atual do Serviço Nacional de Saúde não caiu do céu, não é de agora e tem causas, aliás. A intervenção da Sra. Deputada Galriça Neto só se justifica porque ontem não esteve na reunião no Hospital Dona Estefânia, em que os hospitais, em que ambos, porque não ouviu, não teve a oportunidade de ouvir, o que quer os diretores de missionários, quer o próprio Conselho de Administração, foram unânimes em dizer que a situação não é de agora, que é um acumular de opções políticas, de medidas que foram tomadas ao longo dos anos e em diferentes vertentes, o financiamento, o subinvestimento, a não contratação de profissionais de saúde, até inclusive na formação, porque hoje um dos graves problemas, como aliás ontem foi bem dito, um dos graves problemas é a demografia médica, mas também é, e foi dito, que eu vou utilizar a palavra mesmo, o assédio com que os privados fazem ao Serviço Nacional de Saúde e a sangria que têm provocado. É evidente também, e contraria até, aquilo que o CDS disse relativamente à postura do PCP. Só quem anda distraído ou não quer efetivamente ser correto na análise e daquela que tem sido a posição do PCP ao longo destes anos todos e particularmente nestes 3 anos e meio que já leva esta legislatura para dizer que o PCP tem alertado, tem apresentado propostas para resolver, porque é preciso efetivamente tomar-se medidas para ultrapassar as dificuldades com que o Serviço Nacional de Saúde está votado. E nesse sentido, evidentemente que estamos certos que este requerimento, com outros, e pelos vistos ocorrerá já a audição da Sra. Ministra em 6 de fevereiro, será uma boa oportunidade para discutirmos estes assuntos e outros, incluindo o caminho a seguir para valorizar o Serviço Nacional de Saúde, e não só valorizá-lo, reforçá-lo.
Senhora Deputada Isabel Galriça Neto, pede a palavra.
Peço a palavra porque fui visada nas declarações da Senhora Deputada Carla Cruz.
Então, de forma muito sucinta.
Sou sempre. E, portanto, queria dizer que fiquei de alguma forma perplexa com as declarações da Senhora Deputada Carla Cruz por dois motivos. Por um lado, porque eu pedi para e enviei ao Senhor Presidente uma nota a justificar o porquê que ontem não tinha estado na visita parlamentar.
Foi comunicado a todos os seus deputados.
Na visita parlamentar. Porque é que eu não tinha estado presente. Se me deixarem acabar, eu continuarei a ser sucinta. Segunda coisa, relembrar que o primeiro partido que esteve no Hospital Dona Estefânia e com a sua presidente foi precisamente o CDS-PP, a ouvir as mesmas pessoas que ouviram, e entidades que ouviram ontem, e que eu deduzo que disseram a mesma coisa. Portanto, alegar que nós não estamos informados, não, nós estamos bastante bem informados. E nessa medida, obviamente, que estranhamos que se ignora, e lá está, e que se corra para as manifestações a apoiar aqueles que têm problemas decorrentes das do orçamento,
obrigado,
que é o principal instrumento da ação política que os senhores aprovaram aqui. Portanto, nós estranhamos, estamos informados
obrigado,
e acompanhamos
deputada.
A realidade. Obrigada.
Só tenho duas referências, é que foi comunicado, eu transmiti a todos os seus deputados e também a quem ouvimos, porque é que não estava presente o CDS-PP, e também, além disso, a senhora deputada, quando da discussão do requerimento, também disse que já lá tinha estado com a senhora Presidente, portanto, está a essas referências. Senhora Deputada Carla Cruz, de uma forma muito sintética, não quero que para não, e não abra aqui mais discussão. Tem a palavra de uma forma sintética.
Não,
e breve.
Senhor Presidente, não retiramos nada. Obviamente, é verdade que o Senhor Presidente o disse, mas eu gostaria de dizer que quando referi o CDS, não estava a referir a deputada Isabel Galriça Neto, porque o CDS é mais do que a deputada Galriça Neto.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, não quer intervir? Faz favor, tem a palavra para fecharmos aqui o nosso debate.
Agradecer, Sr. Presidente, aos senhores e senhores deputados pela clarividência das intervenções, que eu penso que tornou muito explícita a necessidade de chamar a Sra. Ministra. Mas queria só destacar, nomeadamente da intervenção do Partido Socialista, que face àquilo que diz o Tribunal de Contas, contrapõe com a CSS. Que eu saiba, a CSS não tem presidente. Não tem presidente, aliás, foi ocultado desta Assembleia da República que a CSS, que o presidente da CSS se tinha demitido, aliás, razão pela qual os hospitais continuam sem contratos de programa, e, portanto, está tudo ao Deus dará. Mas mais, o Tribunal de Contas, e vou dizer mais uma vez, para que fique claro, é que mesmo que a CSS nos venha dizer... Eu digo tudo, Sr. Presidente. Eu vou-lhe dizer aquilo que é taxativo do relatório. Oh, Sr. Deputado, ainda ontem estivemos no Hospital Dona Estefânia e percebe-se que não estamos a falar de narrativa, estamos a falar de uma realidade que as pessoas sentem. Bem sei que a lógica da propaganda...
Isto não é um diálogo, portanto, pedi ao Sr. Deputado que concluísse a sua intervenção e ao Sr. Deputado António Salles que agora deixasse terminar.
Há uma lógica de propaganda socialista que pretende sobrepor-se à realidade que as pessoas sentem. Dizia eu que é o Tribunal de Contas, que eu penso que tem idoneidade própria, que põe em causa a viabilidade da conta consolidada do Ministério da Saúde, parte da CSS. E, portanto, neste momento, nós não podemos, objetivamente, confiar nos dados oficiais do Ministério da Saúde e, portanto, nós teremos que ouvir a Sra. Ministra para reagir a esta matéria. É tão simples quanto isto. E, portanto, em março virá mais um relatório do Ministério da Saúde, claramente não podemos confiar, porque o Tribunal de Contas diz que não é confiável. É isto que estamos aqui a falar, isto é gravíssimo do ponto. E negar aquilo que é uma evidência escrita é não querer confrontarem-se com a realidade. Mas isto é algo que, infelizmente, em mais de 3 anos já nos vamos habituando. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passava à votação. Quem vota contra? Vou passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade do requerimento. E passamos ao ponto 4, discussão e votação do requerimento do CDS-PP a solicitar as audições do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, EPE, e da Ministra da Saúde para prestar esclarecimentos. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Galrice Anete para apresentar o requerimento.
Obrigada, Sr. Presidente, mas é a Sra. Deputada Cecília Meireles que vai fazer a apresentação.
É um prazer ter a Sra. Deputada Cecília Meireles connosco. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente sobre este pedido de audição urgente na Comissão Parlamentar de Saúde, quer do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, quer da Sra. Ministra, nós fomos surpreendidos na passada semana com o anúncio da renúncia do Conselho de Administração do Hospital de São João. Tal suscita particular preocupação porque, de facto, o Hospital de São João e, sobretudo, as condições em que funciona a ala pediátrica do Hospital de São João têm sido por diversas e repetidas vezes notícia e notícia pelos piores motivos. Mas, ainda hoje, não conseguimos saber quando é que finalmente o problema será resolvido. Ainda ontem conseguimos ter do mesmo governo duas versões diferentes, ora no fim deste ano, ora no princípio do ano que vem. Não para resolver o problema, para começar as obras que hão de resolver o problema. E, portanto, eu acho que esta é uma excelente ocasião, quer para se ouvir o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, fazendo um balanço daquilo que foi o seu mandato, quer para se ouvir a Sra. Ministra da Saúde, porque, de facto, as demissões e as renúncias na área da saúde têm-se repetido umas atrás das outras, o que é um sinal muito claro de que as coisas não vão bem, e no caso particular do Hospital de São João, eu acho que também poderia aproveitar a ocasião para trazer um calendário que de uma vez fosse um calendário que ficasse e não fosse desmentido todas as semanas pelas mais diversas e variadas entidades sobre o que vão ser as obras, quando vão começar e quando vão terminar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Felicitar, de facto, o CDS pela apresentação deste pedido de audição e felicitar também a intervenção da Sra. Deputada Cecília Meireles, que subscrevemos na íntegra. De facto, a situação que se vive no Hospital de São João ultrapassa já todos os limites do razoável daquilo que é a gestão da saúde no nosso país. Desde 2017 que temos recebido promessas de que é já amanhã, é já daqui a 15 dias, é já daqui a um mês que tudo se resolve. Agora chegamos ao ponto da própria administração do hospital se demitir, segundo aquilo que veio a ser veiculado na comunicação social, por já não suportar mais aquilo que é a falta de capacidade de decisão e de governação deste Ministério. E depois temos esta realidade em que à frente do Presidente da República a Ministra diz uma coisa, longe do Presidente da República diz outra, e as crianças passam mais um inverno nos contentores. Algo para o qual desde 2017 estamos a alertar a dizer que seria inaceitável, e é agora em abril que finalmente vão passar com o edifício central, o que só demonstra que afinal havia espaço no edifício central. Portanto, não se compreende. O que é que andam a fazer? Não se consegue compreender a desplicência com que estão a tratar desta matéria. E, portanto, eu confesso que já começo a ficar cansado de chamar a Ministra para falar, do Governo para chamar, para falar, seria bom que fizessem o trabalho deles e resolvessem a situação destas crianças, muitas delas com cancro, de uma vez por todas. Mas como não o fazem, é a nossa função, no limite dos nossos poderes, chamar o Governo à sua responsabilidade e por isso votaremos a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Lima, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou deixar já muito claro que o Partido Socialista vai votar favoravelmente este requerimento, pese embora não estando de acordo de todo com os argumentos que aqui são apresentados, quer verbalmente pela Sra. Deputada Cecília Meireles, quer pelo que está escrito no próprio requerimento. E quanto à ala pediátrica do Hospital São João, todos nós temos essa preocupação, aliás, conforme o Sr. Deputado Batista Leite acabou de referir, não podemos nenhum de nós ver as crianças a ser tratadas como estão a ser tratadas. Agora, Srs. Deputados, nós não podemos esquecer do que está para trás. Neste momento há uma solução, que está em curso, há uma solução que este Governo e que a Assembleia da República encontrou para que pudéssemos resolver o problema que já vem desde 2011. Não podemos esquecer que foram lançadas instaladas duas pedras para o início de obra da ala pediátrica do Hospital São João. Não podemos esquecer a responsabilidade de todos. Não podemos vir atacar sem cabimentação, isso mesmo. Uma irresponsabilidade total. Hoje encontramos uma solução legal que vamos ao encontro das necessidades das crianças, dos pais, dos profissionais de saúde daquele hospital. Todos nós estamos preocupados com essa situação, mas não podemos deixar também de dizer aqui, relativamente, e este requerimento tem duas partes, uma parte ouvindo, requerendo que venha cá o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João de Missionário e a Sra. Ministra da Saúde. Relativamente à Sra. Ministra da Saúde, conforme o Sr. Deputado Batista Leite já disse, já está cansado. Cansado de chamar a Sra. Ministra. Nós temos uma audição regimental no dia 6 de fevereiro. Temos uma audição e, portanto, nós não podemos também, nós vamos votar favoravelmente. Como já disse, queremos o cavalo esclarecimento das coisas, mas não poder. Eu penso que era, eu, se me enganei, pensava que era regimental. Ok. Retiro então relativamente, mas é uma audição. Qualquer das formas, não podemos banalizar com esta ligeireza a vinda da Sra. Ministra porque dá cá aquela palha. São assuntos preocupantes. São. Estão em curso a resolução dos mesmos. Estão em curso a resolução dos mesmos. Estão em curso a resolução. Vou repetir, estão em curso a resolução dos mesmos. E quando digo dá cá aquela palha, é porque o assunto está a ser resolvido. O assunto está a ser resolvido. Ó, Sr. Presidente,
deixemos concluir a Sra. Deputada Joana Lima. Faz favor, Sra. Deputada, para concluir.
Quando digo a expressão que utilizei é porque o assunto está a ser resolvido e não podemos a qualquer momento chamar a Sra. Ministra, ela tem que trabalhar e continuar com este processo de resolução que nós Governo e Partido Socialista e as bancadas de esquerda encontraram para que possamos resolver esta situação. Relativamente ao Conselho de Administração, que também aqui foi chamado pelo CDS, está a ser chamado pelo Grupo Parlamentar do CDS. Quando acabou o seu mandato e que este Conselho de Administração, uma questão até de brilho profissional e de democracia, pôs o seu lugar à disposição, disse já as razões porque é que pôs o seu lugar à disposição ou a renúncia. E bem o CDS dizia que não concorda, que não entende que a justificação apresentada para a renúncia de mandato acha que é pouco satisfatória. Nós acreditamos no que o Sr. Presidente e o seu Conselho de Administração disse ontem e vamos com certeza acreditar no que ele vem cá dizer amanhã. O que me parece é que não há nenhuma necessidade de chamar estas pessoas quando elas já esclareceram toda a gente e o próprio CDS está mais do que esclarecido. De qualquer das formas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá votar favoravelmente para que não haja nenhuma dificuldade por parte do CDS para levar a cabo as suas políticas conforme a Sra. Deputada Galriza Neto tinha um bocado disse, que só eles é que são os arautos da saúde, do bem-estar dos... não são, Sra. Deputada. A esquerda também é, tem feito um bom trabalho e portanto nós estaremos aqui na primeira linha na defesa do CNS e também na vinda dos senhores. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós votaremos favoravelmente o requerimento para a audição tanto do Conselho de Administração como da Sra. Ministra sobre o assunto. A questão do Hospital São João, particularmente da sua ala pediátrica, é um assunto grave e que não tem sido resolvido da melhor forma desde há vários anos a esta parte. Neste momento, consideramos que o Governo tem os instrumentos legais e orçamentais necessários para a resolução do problema e, portanto, não se compreendem, nem se aceitarão, certamente, mais atrasos, porque o Orçamento de Estado para 2019, até por proposta do Bloco de Esquerda, diz que em 2019 devem arrancar as obras e há também depois uma proposta até do Partido Socialista que dá ao Governo, uma proposta que foi introduzida no Orçamento do Estado para 2019, que dá ao Governo a possibilidade de fazer um ajuste direto para esse arranque de obras. Portanto, neste momento há os instrumentos necessários para avançar o mais rapidamente possível com as obras na ala pediátrica do Hospital São João. No entanto, parece-nos que as audições que aqui são solicitadas são importantes até para percebermos como todo este processo foi mal encaminhado desde há vários anos a esta parte. Nós bem nos lembramos, e toda a gente se lembra, que a solução do governo anterior era dar a responsabilidade da construção desta ala pediátrica a uma associação. Uma associação que andava para aí a fazer algumas recolhas de fundos, que claramente eram insuficientes, que eram um 40 avos daquilo que era preciso, portanto tinham cerca de 500 mil euros para uma obra que estava orçamentada em mais de 20 milhões de euros, e é uma associação que neste momento até se recusa a entregar os terrenos para fazer a construção da ala pediátrica, e cujo presidente da associação continua a dizer que é ele que deve fazer a construção e, portanto, está neste momento a ser um obstáculo a que também, do ponto de vista público e da construção pública da ala pediátrica, se resolva um problema. E este problema e este obstáculo que está aqui colocado por um falso mecenas, na verdade, um falso benévolo do Hospital São João, é um problema que foi também colocado pelo anterior governo. Passamos então agora à parte do atual governo. Consideramos que não tem resolvido nem tem atuado da melhor forma nesta situação, mas mais uma vez consideramos que neste momento, em 2019, tem todos os instrumentos orçamentais e legais para não adiar mais uma obra que é de extrema necessidade. E por isso será importante ouvirmos tanto a Sra. Ministra como o Conselho de Administração para percebermos onde é que estão neste momento os problemas, os obstáculos, as causas dos atrasos, porque não nos parece que haja já mais justificação para continuar a protelar o arranque da obra que toda a gente, pelos vistos, considera que é necessária, provavelmente tirando uma ou outra pessoa que considera que a obra é sua e continua a tentar obstaculizar a construção pública da ala pediátrica do Hospital São João.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por dizer que votaremos favoravelmente o requerimento e, de facto, será uma oportunidade para perceber em que ponto é que está a questão da ala pediátrica, porque, efetivamente, neste momento existem todos os instrumentos legais que permitam que a obra avance e se concretize, mas também, se calhar, será uma boa oportunidade para se perceber as manobras, porque efetivamente é de manobras que se está a tratar, que a dita associação benemérita Joãozinho está a fazer relativamente, por exemplo, à entrega dos terrenos ao próprio hospital. Terrenos, diga-se de passagem, que são do próprio hospital, não é? Portanto, é desta natureza que estamos a falar, é que efetivamente o anterior governo naquilo que era o negócio que estava ali a ser montado com os terrenos do hospital de São João entregou a essa dita associação benemérita os terrenos do hospital que agora a dita associação não quer entregar os terrenos e também seja, talvez seja uma boa oportunidade este requerimento do CDS para percebermos exatamente essa matéria e essa dimensão e como é que este processo está todo a desenrolar. Mas dito isto, de facto, esta situação é muito preocupante, obviamente. O PCP desde há longos anos que tem vindo também a alertar e a exortar a resolução da mesma e reitero o que como comecei. Neste momento, o Governo tem todos os instrumentos legais que permitem que a obra se concretize, que até se agilize todo o processo, designadamente ao nível da contratação pública, e nesse aspecto será mais uma boa oportunidade para discutir, sendo certo que importa que o Governo tome as medidas necessárias para que se concretize, porque efetivamente não é condigno, não tem condições de acolhimento nem de prestação de cuidados de saúde como atualmente está a funcionar a ala pediátrica e particularmente a ala relativa aos doentes oncológicos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora para encerrarmos o nosso debate a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles. Tem a palavra.
Sr. Presidente, eu só posso congratular-me com o apoio que este requerimento teve, tanto provando assim a sua utilidade. Eu gostava só de lembrar uma coisa, porque eu creio que estamos um bocadinho esquecidos em relação às discussões que já aqui tivemos sobre este assunto. Nós já tivemos aqui uma discussão em que foi chumbado um projeto, creio eu, que era do PSD, em que se falava da obra estar no terreno e a iniciar-se em janeiro deste ano, no mês em que estamos. Tivemos essa discussão, aliás, o PCP dizia isso mesmo. Eu lembro-me, aliás, de ter dito em à parte, então em janeiro iremos lá e veremos a obra no terreno. Se calhar era boa ideia irmos lá agora e ver a obra que está no terreno. Porque eu gostava de lembrar que o que está a atrasar a obra não é nenhuma questão relacionada com os terrenos. O que está a atrasar a obra é o facto do Governo ter resolvido inventar que era preciso fazer outro projeto quando já havia um projeto. E, portanto, se há partidos e se há forças políticas que estão muito mais preocupadas em discutir se são públicos ou privados a fazer a obra do que em resolver o problema das crianças, isso é um problema do preconceito dessas forças políticas. O CDS está muito mais preocupado em que a obra seja feita e também está preocupado em fiscalizar as promessas feitas pelas forças que apoiam o Governo. E, portanto, eu gostava de saber se achavam que em janeiro a obra já estava no terreno, agora já estamos a discutir janeiro, mas é janeiro de 2020, já não é janeiro de 2019. Se isto muda de 3 em 3 meses, imagine-se daqui a um ano, que janeiro de que ano é que havemos de estar a discutir?
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passamos à votação. Vou passar à votação. Vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então à audição do representante do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, António Araújo, requerida pelo PS, e da Ordem dos Enfermeiros, requerida pelo PSD, sob a denúncia a propósito da greve dos enfermeiros. 3 minutos de intervalo.